Cito o vereador pastor Elias, faz aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Fernando Paiva, vereadora professora Geli, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Eline Rosa, vereador pastor Elias, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora Eline que faça a leitura do texto bíblico.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. 2 Coríntios 1, 3 a 5.
Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura de um projeto que, apesar de não constar na pauta, está protocolado, bem como correspondências.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 40ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de junho de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis. Sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 88 de 2017, de autoria da vereadora Thaís Souza. Concede ao médico Sérgio Godoy Mendes o título de cidadão anapolino e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 89 de 2017, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre denominação da Praça José Ferreira França e dá outras providências. Usar a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, pastor Elias Ferreira, Teles Júnior e Mauro Severiano. No grande expediente, o senhor presidente fez menção à presença do senhor Longmar José de Souza, presidente da Associação dos Construtores de Anápolis. Usar a palavra os vereadores Vilma Rodrigues, Jean Carlos, João da Luz, Antônio Gomide e Jackson Charles. O senhor presidente pediu que se fizesse a leitura das correspondências. Ofício do Poder Executivo 18 de 2017 para apreciação de vossas excelências que altera o caput do artigo 4º da Lei nº 3.469/2010, que autorizou o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Na ordem do dia, usar a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, Jackson Charles e Jean Carlos. Projetos em segunda votação. Projeto de Lei Ordinária 68 de 2017, de autoria do vereador Lisier Borges, que torna de utilidade pública a entidade Associação de Pais e Mestres do Colégio da Polícia Militar de Goiás, Polivalente Gabriel Issa, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 42 de 2017, de autoria do vereador Antônio Gomide, que dispõe sobre as moradias concedidas pela Prefeitura Municipal de Anápolis, que não podem ser vendidas, alugadas ou permanecerem fechadas. Vista concedida ao vereador João da Luz. Projeto de Lei Ordinária 49 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o título de utilidade pública da Associação Moriá, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 61 de 2017, de autoria dos vereadores Teles Júnior e Domingos de Paula, que dispõe sobre o projeto Adote uma Praça no município de Anápolis, Goiás, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de apelo e de requerimentos. Usar a palavra pela ordem ainda os vereadores Luiz Lacerda e João da Luz. Comunicações. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Mauro Severiano, professora Geli, vereador Américo, Antônio Gomide, Jackson Charles e Jean Carlos. Nada mais havendo a se tratar, senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 13 de junho em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de autoria do vereador Jean Carlos, que concede título de cidadã anapolina a Francisca Guimarães de Souza e dá outras providências. Leitura de correspondências. Correspondência do comandante-geral da Polícia Militar de de Goiás, Coronel Divino Alves de Oliveira, convidando para a solenidade de instalação de assunção de comando do Colégio da Polícia Militar, Unidade Arlindo Costa, no dia 13/6, hoje, às 17 horas, na rua Frei André, 733, Vila Santa Isabel. Correspondência do chefe de gabinete do governador, Frederico Jaime Filho, encaminha informação sobre moção de apelo visando dotar o 6º DP, Parque Brasília, de pessoal, viaturas e equipamentos. Resposta ao requerimento do vereador Pastor Elias. Ofício da Diretoria do Processo Legislativo, Aline Alves Valim. Encaminha essa casa cópias de leis sancionadas, dispõe sobre o sistema de registro de preço, utilidade pública, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis, utilidade pública da Igreja Presbiteriana da Vila Formosa, revoga artigo da lei que institui normas de edificações e utilidades públicas, Associação Cristã de Apoio ao Vulnerável. Ofício da Secretaria Municipal de Educação, secretário Alex Araújo Martins, que encaminha informação sobre solicitação de troca de caixa d'água na Escola Municipal, Senador José Lourenço Dias, em resposta ao requerimento da vereadora professora Geli. Também encaminha informação sobre a solicitação de colocação de brita no estacionamento da Escola Presbiteriana Deise Fansoni, em resposta ao requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Também da Secretaria Municipal de Educação, encaminha informação sobre solicitação de melhorias estruturais na Escola Municipal Sardinha Lisboa, Distrito de Interlândia, em resposta ao requerimento do vereador Tele Júnior. E por fim, da Secretaria Municipal de Educação, que encaminha informação sobre a solicitação de melhoria estrutural na Escola Municipal Pastor Miguel, em resposta ao requerimento do Pastor Elias. Ofício da Câmara Municipal de Anápolis, encaminha para o conhecimento dos vereadores balancete relativo ao mês de março de 2017. E por fim, ofício do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Anápolis, que encaminha para conhecimento a decisão do desembargador Paulo Pimenta sobre a suspensão da paralisação marcada para o dia 12 de julho do corrente ano. Sem mais nada a se tratar, retorno a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Dando sequência ao pequeno expediente, convido o vereador Lélio Varenga para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores, nobres vereadoras. Bom dia a todos presentes. Pessoal da Rádio Manchester, Canal 10, internautas. E a todos que nos ouvem neste momento. Senhor presidente, aproveitando esse momento aqui, primeiramente, quero parabenizar a nossa vereadora Eline Rosa, pelo seu aniversário no dia de hoje. Deus possa abençoar, dar paz, saúde e muita felicidade. O que me traz aqui, principalmente nessa manhã, senhor presidente, é a respeito de um requerimento que nós protocolamos dia 21 de março. E queria aqui solicitar ao nobre vereador Domingos de Paula que pudesse dar uma preferência a esse requerimento, nobre vereador. Ali na avenida que desce para do bairro Boa Vista para o bairro São Carlos, sempre tem acontecido grandes acidentes ali. E ontem não foi o contrário. Ontem foi um acidente grave, onde o pessoal ficou ali sem energia, o acidente bateu no poste de energia, depois vieram outros carros, vieram motos, causando um grande transtorno ali. Ali realmente necessita com urgência, talvez seja o ponto mais grave do nosso trânsito hoje em Anápolis, naquela baixada quando o senhor vem ali do bairro Boa Vista, logo depois do campo do Anápolis, o presidente do Anápolis está muito bem, deve utilizar muito aquela via ali. O pessoal que volta, que está vindo do bairro Boa Vista para São Carlos, estão descendo e entra no bairro ali São Carlos, segunda etapa. Eles entram à esquerda ali. Eles param bem naquela baixada ali. E quem vem não tem visão. O pessoal vem muitas vezes displicente, às vezes vem alta velocidade, porque tem que esperar quem está subindo, exatamente, o que está descendo, de lá para cá. Naquela, bem naquela curva ali. Realmente é muito complicado ali, nós solicitamos o nobre vereador Domingos de Paula, um asfaltamento. Aqui estou entregando em suas mãos, já foi protocolado dia 21 de março, na rua de cima, fazendo com que, até levei uma sugestão aqui, quem está vindo de lá para cá, não possa entrar ali, que seja contramão. Que a mão para entrar no bairro São Carlos, segunda etapa, só quem está vindo do bairro Santa Maria de Nazaré, em direção à Boa Vista. Quem está vindo não possa entrar ali. Fazendo com que você asfalte a rua de cima, quem está vindo de lá para cá, entre pela rua de cima que será asfaltada. Saindo lá, no bairro São Carlos, segunda etapa. Ali evitaremos grande transtorno, como foi acontecido ontem. Não sei se com certeza alguém deve ter ouvido pela imprensa, causando transtorno. Eu não sei se houve vítimas fatais, mas o acidente foi muito feio, envolvendo motos, carros e, por último, danificando e quebrando aquele poste de energia ali naquela região. Então, nosso protocolo foi do dia 21 de março de 2017. Eu passo depois em mãos de Vossa Excelência para que o senhor, como presidente dessa comissão, possa realmente dar uma agilidade nessa solicitação nossa. E por último, senhor presidente, é reforçar o convite a todos os vereadores hoje, às 17 horas, no Colégio Arlindo Costa, para a transformação daquele colégio em colégio militar, mais uma unidade que a Anápolis recebe. Eu queria, desde já, desejar ao coronel Edivaldo sucesso, que ele possa realmente desempenhar essa função que ele sempre desempenhou na Polícia Militar, com êxito, para que a Anápolis possa ganhar realmente mais essa unidade, quem sabe outras. Ontem foi levantado aqui nessa casa, realmente, há um tratamento diferenciado para as unidades militares, que deveria ser tratado também em todas as outras unidades normais. Mas enquanto isso não chega, vamos valorizar aquilo que nós temos. O Colégio Militar realmente é um grande colégio, que tem dado não só a parte educacional, mas também a parte moral para os alunos que ali frequentam. Então, Coronel Edivaldo, sucesso, grande amigo de muitos anos, nós fomos colegas de base aérea nos anos 80, tivemos o prazer de se vir e conviver junto por muitos anos. Coronel Edivaldo, sucesso, estaremos aí, se Deus quiser, logo à tarde. Obrigado, e vou falar ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. O próximo orador do Pequeno Expediente é o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, seus colegas, vereador. Senhor presidente, eu não ia falar não, mas tem espaço suficiente aí no Pequeno Expediente. Justamente, eu peguei um gancho da fala do vereador Lelo. Eu que moro naquela região, vereador Lelo Varenga. Realmente, você tem coberto de razão, mas não é só ali não. Ali precisa de uma interferência do CMTT urgente. É subindo ali, vereador Jacques Charles, aquelas duas pistas que saem da Santa Maria do Nazaré, ali existia um colégio, não sei qual foi o governo, se foi no governo João ou do Gomide, parece que até desapropriaram a casa. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Aquele não vai fazer aquela curva. Aquele bairro que vai surgir daqui uns tempos, que um grande empresário comprou aqui em frente ao campo do Anápolis, vai fazer não sei se é condomínio, vai uma rua, vai direta, até na BR-153. Ali já foi desapropriado, era um colégio ali, não sei que colégio particular. Vai então a interferência assim. Mas a coisa mais grave, pegando o gancho da sua fala, que eu não ia falar, mas como tem só dois se inscreveram aí no Pequeno Expediente, mais grave não é aquilo. Já vem ali, deu do meu primeiro mandato, pedindo o CMTT, mas não, ninguém faz uma interferência ali. Passou prefeito, volta prefeito, passa prefeito, não tem uma interferência. Na Avenida Brasil, ali indo para Missão Vida. Nós temos uma pista de mão dupla que vem lá do campo do Anápolis. Até hoje não, é inexplicável. Por que o CMTT não pôs um semáforo, não fez uma intervenção? Ali, na hora do rush, na hora do pico, na hora dos estudantes, que nós estamos no bairro universitário. Nós temos várias faculdades ali. 7 horas da noite, é um trânsito violento. As pessoas passam ali em alta velocidade. Todos os dias ali tem batida. Motocicleta, carro utilitário, carro pequeno, tem o trânsito violento, violento, indo para o campo do Anápolis. E eu não sei até hoje por que o CMTT não fez uma intervenção ali. Não, só dá tragédia assim. Tem umas batidas que tem até óbito. Aquelas duas pistas, que ela morre ali na Avenida Brasil, e depois ela fica inutilizada, ao lado daquele posto de gasolina Allen. Então fica aí mais uma reclamação, parabéns, vereador. Mas ali eu venho batalhando, já fiz vários requerimentos para aquelas intervenções ali. Intervenção. Meu cabelo. Então aquela intervenção ali tem que ser urgentemente, mas a mais grave é da Avenida Brasil, confluência ali com aquela cena. Emival Ramos Caiado, que sai ali da Avenida Brasil, passa no posto e termina lá no campo do Anápolis. Ali que é mais problemático. Pessoa vem sentido Boa Vista Centro, tem que dar a volta lá em cima, perto do semáforo. E vice-versa. Toda a entrada no São Carlos é boa. Mas na saída do bairro São Carlos, Missão Vida também, eles não têm opção. Eles têm que pegar a Avenida Brasil e dar o retorno lá em cima. Eu não sei porque o CMTT não fez uma intervenção até agora ali. Obrigado pela palavra.
Obrigado, Maurão. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, que nos acompanha pela internet, nos acompanha pela TV também. E quero dizer ao nobre vereador Lélio Avalenga que todas aquelas demandas que foi enviada à Comissão de Urbanismo e Transporte em relação àquelas ruas que foi solicitada que a comissão pudesse enviar ao secretário Vinícius, que já foram enviadas. E aqueles vereadores que porventura não conseguiu entregar a tempo, que possa nos entregar, que a gente vai fazer essa entrega essa semana, para que possa começar o mais rápido possível. E foi um compromisso feito do nosso prefeito com a nossa cidade, de estar aí tentando rematar esses pequenos pedaços de asfalto que ficou nos bairros, que vai começar esse ano. E com certeza, durante aí os 4 anos de mandato, possa concluir esses pequenos trechos que ficaram sem asfaltar. Então, vereador, eu tenho certeza que a sua solicitação vai ser deferida e com certeza aquela população aí vai ser contemplada com esse asfalto que vai dar uma dinâmica diferenciada àquela região ali. Quero dizer também, eu estava ali conversando com a vereadora Eline Rosa, a respeito da LDO, que ela prorrogou o tempo de nós, vereador, apresentar a emenda até amanhã. Quero dizer a Vossa Excelência que até amanhã eu estarei apresentando. E a nossa emenda, professora Geli, a nossa sugestão é que possa construir uma escola ali no Semerville, para poder atender aquela região ali, né? Eu não sei se a senhora já tinha feito essa solicitação, porque a senhora é uma pessoa realmente que tem essa demanda também, que é de estar levando uma escola para aquela região para nós poder atender aquele pessoal ali. E com essa demanda que nós vamos fazer, através da LDO, sugerindo ao prefeito que possa construir uma escola ali naquela região, também vamos levar a possibilidade de estar fazendo uma passagem ligando o Semerville ao bairro ao lado ali, para poder atender bem as duas regiões, né? porque que é o bairro Buriti e o Framboiã. E ali o espaço é curto. Se a gente conseguir fazer uma via ali, ligando os dois bairros, Buriti descendo ao Framboiã e o Framboiã ligando ao Semervilha, liberando o córrego, com certeza uma escola ali vai atender ali em torno de 8 bairros ali e vai evitar das crianças precisar de atravessar ou para o São Tonton ou até mesmo vir até a Vila Sul para poder vir estudar. E com isso aí vai diminuir a possibilidade de causar acidente com aquelas crianças que trafegam ali naquela região. Então a gente vai fazer essa solicitação através de emenda à LDO e depois vamos estar conversando junto ao prefeito Roberto para que possa nos atender nessa reivindicação. Eu estava hoje também ouvindo pela rádio a visita do secretário de Meio Ambiente, Vilmar Rocha, à Prefeitura Municipal, e junto com ele veio também o presidente da Saneago, aonde que, em sua fala, diz que agora vai resolver o problema da água na nossa cidade. Esse assunto ele é tão difícil até de falar nele, porque a gente não pode acreditar nisso aí. Vereador bem mais antigo aqui nessa casa sabe da dificuldade que é subir aqui nessa tribuna e falar sobre esse assunto. Então eu quero aqui ter cautela, esperar aí o mês de setembro, outubro, que realmente é o mês que é mais agudo em relação e que falta realmente a água no nosso município. Eu quero dizer que, da minha parte, eu não acredito nesse governo que está aí, que é o governo Marconi, eu não acredito. E quero dizer que, quando eu for convidado para poder participar de alguma reunião, ou com o secretário, ou até mesmo com o governador, com o vice-governador, da minha parte, eu não vou participar, porque eu não acredito na palavra desse governador que aí está.
Uma parte, senhor.
Uma parte ao vereador Lélio Valenga.
Nobre vereador Domingos, Paula, é só para cumprimentar, a respeito da sua fala inicial, quanto àquela, esse pedido que eu solicitei a Vossa Excelência. Porque se a gente conseguir colocar o asfalto lá na rua Eli Alves Ferreira, não só o asfalto, porque a gente precisa fazer essa intervenção também de inversão de mão. Realmente, quem vem não possa entrar, que a permissão seja só para quem esteja subindo, tá? Lá na rua Carina, rua Dona Carime. Então, se a gente fizer essa inversão, esse posicionamento, só possa entrar para a segunda etapa do São Carlos, quem estiver vindo da rua Carim, beleza. E inverter, quem esteja descendo, não entre pela esquerda. Que possa ir pela rua Eli Alves Ferreira, saindo lá no bairro São Carlos, segunda etapa. Agradeço pela oportunidade. Só para esclarecer, e mais um pouquinho, senhor presidente. Quanto o vereador Mauro falou a respeito daquela posição ali na Avenida Brasil, entrada de São Carlos, nós, há 2 meses atrás, pegamos o engenheiro Igor, passamos a manhã inteira olhando, analisando o que podia ser feito. Ainda não foi feito nada, porque vai haver uma modificação na Avenida Brasil com o corredor do transporte coletivo ali. Por isso que ele ainda não resolveu aquele problema ali, segundo essas informações que tivemos. Tá? Agradeço pela oportunidade, devolvo a palavra, senhor presidente.
Tá certo. Então, agora a gente tinha falado no primeiro momento desse assunto que o vereador Lélio está falando, mas a gente estava em outro assunto já, que é a respeito da água. E dizer que o ano que vem já é um ano de eleição. Então, já começa aquela engenhoca de tentar enganar mais uma vez o eleitor anapolino. De que forma? Vamos resolver o problema da água. Eu não acredito. Não acredito. E aqui nessa tribuna eu vou fazer um trabalho realmente de defesa da nossa população para poder, sim, fazer um trabalho sério para poder resolver o problema. Eu acho que agora nós chegamos a um ponto que esse governo que está aí, ele não tem que chegar aqui na cidade e falar que vai fazer isso daqui. Ele tem que fazer e depois chegar aqui e falar assim, ó, eu fiz isso aqui e resolveu o problema da água. Falar que vai investir quase 100 milhões num contrato que já está quase acabando? Uai, que conversa fiada é essa? E outra, tem quase 3 anos de governo. Aquela obra da entrada da cidade está paralisada. E agora, Novos Pagos, vocês vão ver. Da agora para frente, esse governo está aí, vai fazer o papel que ele sempre fez, que é vim quase todo dia na cidade de Anápolis começar as obras, né, e vim quase todo dia. Se der pra de terminar até na época da eleição para ele poder emplacar o candidato dele, aí a cidade ainda vai ganhar com as obras concluídas. Mas agora, se não der prazo, aí é mais 3 anos sem o governo participar da nossa cidade, e daqui 3 anos, ao que tiver na próxima eleição, aí é a hora dessa turma continuar vindo aqui no nosso município. Mas eu quero dizer que aqui nessa casa, eu que acompanho política desde 2008, quando fui eleito vereador, e hoje a gente já tem uma certa experiência para poder discutir, fazer o debate, e realmente ver quem faz o compromisso com a sociedade e cumpre, e quem faz o compromisso e não cumpre. E essa gestão do governo estadual é essa gestão que não cumpre. Prova maior disso, tem mais de 8 anos a gente está tentando a construção de uma escola ali no Caristolândia, onde que é do vereador Valdete. Fez o compromisso e até hoje não se construiu. Esse mesmo governo que aí está, era senador contra os vereadores dessa casa, teve lá em Brasília, e esse governo, na época que era senador, destinou uma emenda para poder a construção da nossa Câmara, que nunca chegou. Depois tivemos uma reunião com ele, lá em Goiânia, ele era já governador, disse que iria nos ajudar a construir a Câmara Municipal, e até hoje, vereador Leandro, não chegou. Então, assim, eu não me iludo de querer ir no palácio, sentar lá para tomar um café, ou até mesmo para poder jantar, e vim com aquela conversa que depois vai fazer alguma coisa para a nossa cidade, enganar a população aí, até chegar o período da eleição, e depois começar a vir com aquela fala que a cidade de Anápa é a minha cidade. A cidade de Anápa é a cidade que eu mais gosto, e é a cidade onde leva mais voto, e depois vira as costas para a nossa cidade. Então eu aqui na Câmara Municipal vou fazer um trabalho de realmente mostrar à sociedade o que, que esse governo faz conosco. O que faz conosco é o que quase todo dia, quando você desce da sua casa, você é obrigado a desviar o seu caminho para poder passar onde tem uma Blitz. Quase todo dia tem isso aqui no nosso município. Mas a partir do ano que vem isso vai acabar, porque é ano de eleição, aí cortou esse dia. Eu vou falar para o senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora Eliner Rosa.
Bom dia. Agora vocês estão me ouvindo.
Uma parte, vereador.
Já?
É para parabenizá-la no seu dia hoje.
Obrigada, Teles. Bom, na semana retrasada eu mesma fiz questão de colher a assinatura de cada um de vocês sobre a questão da lei de diretrizes orçamentárias. Eu ainda colhi a assinatura e expliquei para vocês lerem que vocês tinham prazo até dia 9 agora para estar me entregando alguma emenda que vocês queiram fazer no projeto de lei. É só para lembrá-los, esse projeto não é mesmo a lei orçamentária anual, não. É o projeto de diretrizes. Então, é uma lei que está trazendo as diretrizes para ser formada, ser criada a lei orçamentária anual. Então, é importante também, não tanto quanto a lei orçamentária, mas é importante porque ela traz as diretrizes. O único vereador que já trouxe alguns pontos desse projeto foi o vereador Antônio Roberto Gomide. Então, eu estou ampliando o prazo até amanhã, tendo em vista o feriado na quinta-feira, para que vocês passem para mim alguma sugestão de emenda. Então, até amanhã à tarde eu vou receber, até porque eu preciso relatar o projeto. Uma parte.
Obrigado, vereador. Oi, está ouvindo? Obrigado, vereador. Não, vereador Eline, apenas também registrar, não sei se chegou em mãos, mas já apresentei algumas emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma das leis orçamentárias que determina as diretrizes e metas dos programas e finalidades do município. E eu estive observando, foi contemplado ali algumas importantes previsões, como a criação do centro pediátrico, e nós tivemos a oportunidade de apresentar ali também duas emendas. uma da criação da central de radiologia, que é uma das propostas nossas, e uma também da especificação dos valores para o ambulatório de Queimares, do Hospital Municipal. Já existe a aplicação dos recursos, nós estamos estabelecendo ali que seja especificamente destinado ao ambulatório de Queimares, que foi absorvido, né, o convênio do SUS com o Hospital de Queimados foi encerrado na gestão anterior, e se gastava em torno de 450 mil, hoje gasta 150 a 180 mil mês, então nós estamos tendo uma redução de gastos e um serviço prestado a contento. A última estatística desse serviço, 46 mil pessoas foram atendidas pelo Hospital Municipal no Queimados, e apenas 16 encaminhados para Goiânia. Então essa é uma das emendas que eu também propus, só para registrar que também já apresentei, e que realmente essa é uma das principais leis que gera e que pode, né, respaldar as ações do Executivo. Devo a palavra.
Uma parte.
Sim, obrigada, vereador Jean.
Uma parte, vereadora. Eline, primeiramente, parabéns, né? Esse é um dia especial na sua vida, né?
Obrigada.
Para a Câmara Municipal, né? Que você é a musa das câmaras do Estado de Goiás. Deixa eu te falar, Eline, você é a primeira vez, parabéns, você como relator. Acho que tem que ter uma conversa nós com o Executivo, porque muitas vezes nunca passou emenda aqui, viu, Luizinho? Porque tem que saber de onde vem o fundo. Fazer emenda é o trem mais fácil. Agora tem ver que passa. Daí nós aprovamos aqui, depois o próprio, pela lei lá são vetados. Agora tem que saber de onde está a origem, o dinheiro e essas coisas. Porque fazer emenda, por fazer, eu vou fazer 10, 15 aqui, fazer graça. Depois eu vou falando, né? Eu fiz emenda. Agora tem que ter uma conversa séria com o prefeito que vai ser sancionada as emendas que pode ser aprovada ou não, entendeu, Léo? Eu acho que tem que ter uma pré-conversa antes, nós faz isso aqui, depois vota, nós vamos votar a favor do veto, o prefeito está certo. Aí eu posso usar isso e passar. Aí por isso nós políticos temos um descrédito muitas vezes na cidade. Então eu acho que tem que ter uma conversa nesse sentido, a senhora relatando. Então, eu acho que tem que ter uma conversa com as emendas que pode ser aprovada e as que não, porque põe na prova, depois vem um veto, nós votamos a favor do veto. Então, nós diz. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Pedro Mariano.
Uma parte, vereadora.
Ok.
Eu quero só contribuir com sua fala, em primeiro lugar, cumprimentá-la pelo seu aniversário e pegando o gancho da fala do Pedro, e até para dar uma resposta para o Pedro, Pedro merece sempre uma resposta nessa casa. A lei de diretriz orçamentária, e aí eu quero até não ensinar, mas dar uma luz para os vereadores e dizer para o Pedro que muitas das vezes as emendas não eram e não foram e sempre não são aprovadas ou acatadas pelo Executivo, porque geralmente o vereador faz a emenda, mas ele não direciona e nem diz de onde é que vai vir um recurso dessa emenda, que é o que o Pedro quis dizer. Eu quero adiantar para a vossa senhoria que, conforme nós já havíamos acordado com o prefeito Roberto Naves, e ele de bate pronto atendeu a nossa solicitação, nós estaremos conversando hoje com o prefeito para fechar essa questão das emendas parlamentares dessa casa. A emenda na LDO, ela vai simplesmente nesse primeiro momento, como a senhora disse, é de diretriz, ela vai garantir o recurso total de qual rubrica é que vai sair isso, para que no PPA e na lei orçamentária o vereador possa opinar e apresentar para que ele quer se destinar a emenda que a ele for destinada. Então, nós vamos fazer uma emenda global, onde vai ficar garantido o recurso com a rubrica de onde é que vai sair esse recurso, para posteriormente o vereador poder trabalhar juntamente com o Executivo, onde é que ele quer que este recurso seja aplicado. É importante frisar o que o Pedro disse, porque o Legislativo, especial do Leandro Napolino, precisa ter credibilidade diante da sua sociedade, porque é o político mais próximo. E aí, eles cobram do vereador algumas ações que não é competência do vereador, que, de repente, com essa nova metodologia que será aplicada agora a partir deste ano para o ano que vem, o vereador poderá cumprir com compromissos feitos por ocasião de campanha eleitoral. Então eu queria só esclarecer isso para a senhora, que será feita uma emenda global do recurso para posteriormente, no PPA e na lei orçamentária, o vereador poder manifestar onde é que ele quer que seja aplicado esse recurso. Muito obrigado.
Eu que agradeço aí pelas explicações, mas de toda forma, como eu preciso relatar e eu tenho prazo para isso, até porque já está pautado aqui o nosso voto, eu preciso que os vereadores que queiram, além dessa emenda geral, entendi, mas se alguém quiser fazer uma emenda, tem que me apresentar, porque eu quero tentar trazer um pouco de democracia. Por mais que eu vá relatar, eu queria conhecer um pouco das sugestões de vocês, né? Então, até amanhã à tarde eu vou estar recolhendo, hoje a gente deve ter a reunião com o prefeito, então, e a gente volta a falar. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Viu, vereadora Liner Rosa. A Viu está aqui comigo e está confundindo aqui. E quero aproveitar o momento e cumprimentá-la pelo aniversário do dia de hoje. Que Deus possa abençoá-la hoje e sempre. Não havendo mais inscritos no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente. E solicito ao vereador Fernando Paiva que faça ferição de quórum para a abertura da hora do dia.
Pela ordem.
Ferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Lisier José Borges, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Luzimar Silva, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Domingos Paula, vereadora Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Valdete, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli, vereadora Vilma Rodrigues. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia e conceda a palavra pela ordem pelo líder do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só ainda em relação à LDO, vou ler aqui o que dispõe a lei orgânica. Porque se o determinado vereador pretender fazer uma emenda na lei orçamentária anual, ele tem que observar primeiro se existe compatibilidade com o plano plurianual e com a LDO. Então, se de repente ele está pretendendo fazer uma emenda na lei orçamentária de 2018, ele precisa ver se ela já existe compatibilidade com o PPA e a LDO. Então, agora na LDO, a gente está aqui previsto no artigo 146, ó. As emendas ao projeto de lei orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente pode ser aprovado caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, para segundo o artigo 146. Ou seja, se determinada propositura da lei orçamentária de 2018 não estiver prevista pelo menos a meta e a prioridade de diretriz agora, ela será certamente vetada. Por isso que apresentei essas duas, porque não está, Américo, previsto na LDO. Aí nós estamos inserindo metas e prioridades para que depois, na lei orçamentária de 2018, eu possa ter sucesso na aprovação da emenda, né? Igual tivemos agora no ano passado em relação a algumas interligações viárias. Então, um momento oportuno aí, e de acordo com a lei orgânica, é a questão da compatibilidade aí da LDO com a lei orçamentária. Então, quem tiver pretensão de fazer emendas no orçamento de 2018, tem que verificar agora para não ser surpreendido depois com o veto. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Passo a palavra ao secretário para leitura dos projetos constantes da pauta.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária 49 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Dispõe sobre o título de utilidade pública da Associação Moriá.
Projeto em segunda votação está em discussão. Discussões encerradas em votação, votação simbólica. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária 61 de 2017, de autoria do vereador Teles Júnior, com vereador Domingos Paula. Dispõe sobre o projeto Adote uma Praça no município de Anápolis.
Projeto em segunda votação com as comissões favoráveis. Está em discussão. Discussões encerradas, está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária 42 de 2017, de autoria do vereador Antônio Gomide, que dispõe sobre as moradias concedidas pela Prefeitura de Anápolis, que não podem ser vendidas, alugadas ou permanecerem fechadas. Projeto aprovado pelas comissões.
Projeto em primeira votação com as comissões favoráveis está em discussão. Projeto 42/2017, vereador Mauro. Na discussão, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, eu peguei vista desse projeto na segunda-feira para colocar a emenda. Mas eu fui ver o teor, o conteúdo do projeto, satisfez meu ego. Então eu não coloquei emenda, devolvi para as comissões. Eu acho que o vereador João da Luz pegou e colocou emenda. Eu vou votar no projeto original, porque é um projeto, igual falei para Vossa Excelência, eu peguei o projeto, o vereador João da Luz. Eu lendo ele, tirei a cheque, levei para casa, estudei o projeto. O que eu queria? Pô, tá tudo lá que me satisfaz. Eu pensava que tinha alguma falha. Eu não ia votar no projeto a toque de caixa. O projeto é bom, conteúdo bom, não carreta nada de horário para o município, e o projeto avançado. Por isso que eu devolvi ele sem emenda. E a Vossa Excelência pegou. O senhor colocou emenda ou não? Então eu vou votar no projeto original.
Discutindo.
Obrigado, doutor Mauro. Com a palavra, doutor João da Luz.
Nós fizemos um levantamento no projeto. O projeto é um projeto bom. Ele vai fazer um levantamento de todas as moradias que não estão sendo utilizadas adequadamente. Ou seja, a pessoa foi contemplada pelo programa e ela não está fazendo uso das casas conforme prevê o contrato. E agora as pessoas que não utilizam essas casas de forma adequada, vai ter uma lei que vai regulamentar isso. Essas casas vão ser, segundo o autor, né, ela vai...
Emenda, vereador.
Vai ser feito um levantamento?
A emenda que eu ia colocar já está no projeto, que precisa me satisfez.
Vai ser feito um levantamento se elas estão sendo utilizadas adequadamente, e a Caixa vai informar isso, e vai ser feito um novo sorteio para aqueles que não estão utilizando. Bom, a emenda, vereador Maurão, que eu gostaria de apresentar, ela foi contemplada já no projeto. O projeto prevê que após a quitação das casas, as pessoas tenham a permissão de vendê-las. Então era isso que eu queria, e o autor do projeto, o vereador Antônio Gomide, ele já contemplou no projeto essa ação aí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Lizeiro José Borges.
Obrigado, senhor presidente. De fato, o que foi colocado pelo vereador Antônio Gomide é da maior importância, porém boa parte já está esculpido na lei original. Eu não estou com a lei no momento, mas eu até tive a intenção ainda na CCJ de colocar uma emenda, conforme o vereador Mauro tinha intenção, de ampliar esse prazo, ou seja, depois de concluído o pagamento, porque a pessoa vai adquirir essa casa, adquirir entre aspas, vai praticamente ganhar a casa, não vai pagar 10% do valor, né, final dela. Quando ele paga, quando ele termina os 10 anos de pagamento, ele não pagou 10% do valor. Uma casa que vale hoje 100 mil reais, ele não pagou 10%. Então ela está cumprindo o serviço social dela, né, está cumprindo o serviço social. Se a pessoa, nesse período de 10 anos, conquistou, né, o que é a proposta, digamos assim, a promoção social daquela família, eu acharia que era justo que aquilo fosse devolvido ao erário público, porque a pessoa não poderia arcar com lucro num programa social da maior importância como é o Minha Casa Minha Vida. Então a minha intenção é que ele não pudesse jamais vender, mas nós consultamos as questões legais e isso não é possível. Uma vez quitado, é um contrato de compra e venda como outro qualquer, apesar do imenso subsídio que tem, mas infelizmente isso não é possível. Procurei a nossa procuradoria e ele me orientou, disse, falou, olha, nós não podemos versar sobre esse assunto dessa forma, não é possível. Então isso teria que ser a alteração no programa federal do Minha Casa Minha Vida. Mas seria muito interessante que isso fosse colocado à baila pelos nossos representantes no âmbito federal, para que isso é justo. Vocês não concordam com a situação dessa? Se a pessoa praticamente ganhou um imóvel que cumpriu um serviço social para aquela família, para aquela comunidade, e de repente ele se promoveu, arrumou um emprego melhor, vai morar em um bairro, digamos assim, melhor localizado, mais centralizado, enfim, se autopromoveu, aproveitou daquele recurso federal, nada mais justo que ele fosse devolvido no momento que não fosse mais utilizado para dar prosseguimento a esse programa social. mas infelizmente não está na nossa alçada legislar sobre isso e tivemos que deixar o projeto como está. Mas a fiscalização nesses 10 anos, ou no pouco mais de 10 anos, que de promoção dessas casas já é de grande valia, e a fiscalização tem que ser intensificada, porque nós sabemos que tem vários proprietários, uma pessoa com várias casas, enfim, pessoas que não necessitam, que estão alugando, que estão usando o programa da forma mais equivocada possível. Então, a lei é boa e vem complementar o que fala a lei federal. Mas nós temos que observar isso e fomentar nossos líderes no âmbito federal para que observem isso e regulamentem isso de forma mais justa, mais equânime e com a população mais carente da nossa sociedade. Obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Discutir, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizê.
Discutindo
a palavra, vereador professor Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, desde o início, quando esse projeto de lei foi lido aqui nessa casa, eu, sem dúvida nenhuma, o aplaudi. Porque verdadeiramente há uma demanda muito grande e uma reclamação também muito grande que vem aos nossos gabinetes de casas fechadas, casas não sendo utilizadas devidamente nesses conjuntos que são tão importantes para a nossa população. Nós temos que ver que Anápolis mudou a sua cara, sem dúvida nenhuma, com a grande quantidade desses conjuntos habitacionais atendendo as pessoas de baixa renda. E o objetivo é exatamente esse, atender essas pessoas para moradia e não para poder passar para frente, para poder locar, alugar ou mesmo comercializar, para comercialização. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante esse projeto. Vem aí guardar esse patrimônio familiar e que é muito importante que tanto é dado primeiramente para a mulher, né? É sempre dada prioridade para poder ser passada essa casa para a mulher, no sentido de estar aí valorizando a família e dar uma moradia à família. Então, é um projeto muito importante. Parabenizo o vereador Antônio Gomide, para que as pessoas possam receber esse bem tão importante e não passe, não comercialize, não passe à frente, sem dúvida nenhuma. E mais ainda, essa comissão para ser criada, para acompanhar a boa utilização, a verdadeira utilização desses imóveis, com a participação do Legislativo, é muito importante, porque nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma, para representar o povo. Então, nosso voto é favorável e parabenizamos pela iniciativa dessa lei muito importante. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Com a palavra, a Dorlélia Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Com certeza, senhor presidente. É um grande avanço, sim, esse projeto do nobre vereador Antônio Gomide. Concordo muito com a fala do nobre vereador Lizier Borges. Contempla a minha ideia, vereador. Parabéns pela sua ideia. Infelizmente, a gente não pode legislar nesse parâmetro. Mas, por outro lado, eu gostaria que a gente tivéssemos uma preocupação realmente nesse projeto, nobre vereador Antônio Gomide, que aquelas pessoas que fossem contempladas posteriormente ter quitado a sua casa e posteriormente vender, não possam voltar novamente para a fila querer um segundo imóvel. Eu acho essa fiscalização tem que ser rigorosa, porque não é justo. A pessoa utiliza desse patrimônio, na verdade, como o vereador, o nobre vereador Lizier falou, um preço muito abaixo do preço real, do preço do mercado, para que no futuro possa vir a ganhar lucros com essa venda e querer postergar futuramente uma nova casa, uma nova moradia, simplesmente utilizando como especulação imobiliária, simplesmente como negócio que requer recursos da União e que não é justo com quem precisa realmente. Então, eu gostaria muito que um dia a gente pudesse realmente ter consciência. Mas já que não tem a consciência, muitas pessoas não têm essa consciência do dever cidadão e de cristão, e realmente aquilo ali é para quem precisa, que realmente essa casa possa estabelecer leis, é um avanço, sim, nobre vereador Antônio Gomide. Te parabenizo, estou com o senhor, mas eu gostaria que realmente fosse um pouco mais duro. Que aquela pessoa que realmente adquirir sua casa, quando quitar, se posteriormente vir a vender essa casa, que não tenha mais direito de voltar na fila para que ele tire novamente a aquisição de uma nova casa pelo programa Minha Casa Minha Vida. Agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. A palavra, o autor do projeto, vereador Antônio Gomide.
Presidente, eu acho que esse projeto, ele... Eu percebo que não tem ninguém contrário ao projeto, mas é apenas alertar. Eu acho que o trabalho que foi feito e que tem todas as condições de ampliá-lo nessa gestão do prefeito Roberto, de fazer mais casas populares, é um programa social interessante. O governo federal agora liberou uma nova faixa para que possa ampliar nos municípios esse programa Minha Casa Minha Vida. Então é algo que vem de encontro. Se tem alguém que fica feliz, é aquele cidadão que sai de um aluguel, que sai de uma área de risco e que ganha uma casa. Quantos de nós, vereadores aqui, o cidadão não chega e diz: olha, eu passei lá num condomínio lá do Copacabana, será que o senhor não dá conta de arrumar uma casinha lá para mim? Né? E eu sempre brincava que ninguém nunca fez casinha, né? Lá é casa, né? Então, porque senão a gente começa a desvalorizar os programas. Mas a pessoa vê a casa realmente desocupada e ele acha que aquela casa, qualquer um da prefeitura, qualquer secretário, qualquer vereador pode colocá-lo lá dentro. Ele não percebe que tem ali um cadastro, que tem um cadastro único onde a Secretaria de Desenvolvimento Social tem todos os critérios, tem as famílias ali que são sorteadas quando se faz um novo empreendimento residencial. Então esse projeto, ele vem de encontro a regulamentar uma situação existente e que obviamente tem uma continuidade dentro dos programas, do programa Minha Casa Minha Vida, que obviamente nesses próximos 4 anos nós teremos a ampliação dessas casas populares. Mas nós precisamos regulamentar para não daqui 3, 4 anos podermos olhar aquele residencial e termos ali a grande especulação imobiliária, onde a situação inicial era uma situação para fazer um benefício social, de ajudar a cidade, melhorar e dar uma qualidade de vida a essas pessoas, e de repente ali virou um lugar onde as pessoas venderam, passaram para frente, alugaram, e que muitas vezes até abandonaram aquela sua residência que no primeiro momento servia como um apoio social. Então esse projeto de lei, ele vem para que a gente possa não perder a finalidade do qual foi construída aquelas casas. Nós precisamos valorizar quem está lá dentro, dar as condições necessárias de segurança, limpeza, saúde, educação, ali no lugar ou próximo daquele local onde a pessoa mora, mas também fazer com que o apoio da Caixa Econômica Federal, que é a responsável pelo contrato, não fique apenas na burocracia. Que a Prefeitura, que tem o seu papel social, que nós, que estamos na Câmara Municipal, possamos também exercer a fiscalização se aquelas casas estão cumprindo verdadeiramente o papel social das quais foram construídas. E é por isso que eu quero aqui pedir o apoio dos vereadores a votar favorável para que a gente possa ter mais um instrumento de fiscalização e podermos garantir que esses condomínios cumpram bem o seu papel social. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na discussão, vereador Pastor Elias, logo em seguida, Luiz Lacerda. Com a palavra, Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui falar a respeito desse projeto que o nosso nobre amigo Antônio Gomide apresentou. Muito bem, Antônio Gomide, eu gostei muito, e eu tinha ido procurar lá na assistente social a menina que toma conta disso aqui, porque parece que desvirtuou o assunto da questão da Minha Casa e Minha Vida. E me trouxe uma preocupação muito grande, porque aonde nós descobrimos que muitas pessoas, mas tem muitas, que tem 3, 4 casas, e que aluga essas casas, não é verdade? Se fizer uma peneira fina, vai encontrar muita gente que o verdadeiro dono já não existe mais e já passou para frente e já foi. Parabéns pelo seu projeto, estou com você. E além do mais, o quê? Fazendo assim, vai voltar para o que ele veio. Não é verdade? Contemplar aquela pessoa que realmente necessita da sua moradia. Moraliza a situação. Porque ela me disse que quem tem a obrigação de fiscalizar é a Caixa. A Caixa não fiscaliza é nada. Está passando tudo em branco. Parabéns, estou com você. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, também quero cumprimentar o autor desse projeto de lei, o nobre colega vereador Antônio Gomide, porque esse programa Minha Casa Minha Vida, sem dúvida nenhuma, é o maior programa de inclusão social que nós já tivemos no Brasil e aqui em Anápolis. E como disse bem a professora Geli, é um programa voltado aí para pessoas carentes, para trazer mais dignidade para as pessoas, para resolver um problema de déficit de moradia que nós temos, principalmente para as pessoas carentes aqui em Anápolis e no Brasil. E realmente temos que colocar um freio nessa situação desse pessoal estar negociando com essas casas. Porque fica também uma situação muito injusta para aqueles que já tentaram aí o sorteio. Nós sabemos aí que tem pessoas aí que tem 4, 5 filhos, às vezes até aí as mães aí que não tem nem ali o esposo para estar dando suporte, que vive aí amontoado em casa de parente, que não tem um lugar para morar e que já tentaram por várias vezes conseguir essa casa e não conseguiram, e fica sabendo que um ali e outro conseguiu e vendeu. Quer dizer, acaba sendo também uma injustiça muito grande. Então nós temos que realmente botar um freio nisso, tirar essa cultura da população, de alguns, que essa casa pode ser negociada, que ela pode vender ou que pode alugar. Então esse projeto de lei vem ajudar nesse sentido também, para dar um basta e mudar esse costume de quem está realmente vendendo essas casas. Vendendo, alugando, tem vários tipos de situação. E que faça justiça com aqueles que não conseguiram ainda e que já participaram do sorteio aí por várias vezes. E agora vão ter também, que essas casas possam ser retomadas, principalmente aquelas que foram negociadas, e que se faça justiça sendo distribuída aí para as pessoas que realmente merecem. E vamos esperar que o prefeito realmente sancione essa lei e que cumpra, né? Que além de sancionar, nós temos que estar atentos aí, temos que estar acompanhando para que ela seja cumprida e nós possamos estar fiscalizando de perto para que essas casas realmente elas sejam distribuídas para aqueles que realmente necessitam. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Lacerda. O projeto ainda está em discussão. Na discussão, o vereador Teles Júnior.
Quero, presidente, parabenizar o vereador Antônio Gomide. E eu tive a honra de ser o relator desse projeto na CCJ. Projeto que vem realmente corrigir algumas lacunas, como a professora Geli colocou muito bem, vereador Lacerda. Essas questões desse programa tão importante e que muito bem foi aplicado na cidade de Anápolis. Então, só fazendo aqui a minha menção, parabenizando o autor do projeto e já colocando aí minha votação favorável junto com o autor do projeto.
Obrigado, Teres. O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto 42/2017 está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário para a deliberação dos requerimentos.
Requerimentos do vereador Leandro Ribeiro, solicitando reconstrução da pavimentação asfáltica devido a uma erosão na rua Abolição, no Jardim Palmares. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de manutenção dos postes de iluminação na Avenida Joaquim Carrijo e Avenida Fabril, na Vila Fabril. Vereador Valdete Fernandes, solicita a poda de árvores na rua Anápolis Futebol Clube, quadra 42, bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes solicita manutenção da boca de lobo, localizada na rua Anápolis Futebol Clube, quadra 42, lote 6, bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes solicita o serviço de patrulhamento na rua dos Desportistas, quadra 40, lote 15, bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes solicita serviço de limpeza e retirada de entulhos na Avenida Cantor Senhorzinho, quadra 53, lote 14 e quadra 52, lote 4, no bairro Polo Centro. Vereador Mauro Severiano solicita inserção de quebra-molas e sinalização na rua 28, esquina com a rua 6, quadra 37, lote 20, residencial das Flores. Vereador Antônio Gomide, que requer diretoria de iluminação, reposição de lâmpadas no Jardim Goiano. Vereador Antônio Gomide, requer a diretoria de iluminação, reposição de lâmpadas no residencial Vale do Sol. Vereador Antônio Gomide requer à diretoria de iluminação reposição de lâmpadas na rua Dona Elvira, no bairro São Carlos. Vereador João da Luz, que requer da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, a instalação feitura de lombofaixas na Avenida Goiás, número 2240, bairro Vila Brasil. Vereador Télio Júnior, que requer da Secretaria de Obras, instalação de 2 postes de energia na rua Docelino de Freitas Júnior, Residencial das Rosas. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, secretária. Os requerimentos lidos estão em discussão. Discussão encerrada. Estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado a ordem do dia e aberto as comunicações. Já inscrito o vereador Valdete. Nas comunicações, Valdete.
Em primeiro lugar, obrigado, presidente. Queria agradecer e parabenizar a nossa amiga Erline, que nos está no momento, pela essa passagem do aniversário dela. E também fazer um agradecimento ao secretário Vinícius, com a equipe dele de tapa-buraco, onde finalizaram na minha região, eu acho que se totalizando, se não foi 100%, 98% foram concluídos. Então, queria parabenizar pelo trabalho. E um bom trabalho, viu? Que eu estive presente ao, ainda tem resto umas questões de minha picuinha. Então eu agradeço a ele, a toda a equipe dele, que ele continue fazendo esse bom trabalho, que é o que a Anápolis está precisando no momento. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, Valdete. As comunicações, professora Geli.
Obrigada, presidente. Apenas para mais uma vez convidar, senhor presidente, a todos os colegas e também a comunidade de forma geral, para a audiência pública que faremos hoje às 19 horas no auditório do UFG, com a temática de combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Nós teremos lá o juiz da infância e da juventude, nós teremos a delegada também da infância e juventude, teremos também ali representantes do Ministério Público, da Secretaria de Desenvolvimento e, sem dúvida nenhuma, a comunidade geral, as instituições de apoio à criança e adolescente. Então nós queremos convidar a todos para estar ali, para que possamos fazer um debate sobre essa temática e, sem dúvida nenhuma, levantar ações para o fomento de políticas públicas no sentido de coibir essas atitudes aqui no nosso município. Então conta a todos, quanto com a presença de todos lá, hoje às 19 horas, no IFG. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Geri. Nas comunicações, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, nas comunicações também, é só para reforçar o convite que eu fiz para essa casa ontem, às 17 horas, eu gostaria que todos e todas vereadoras que não tivessem compromisso representando essa casa de leis lá fora, que passa lá pelo menos 10 minutos, né, para ver qual a proposta que o coronel Edivaldo tem para o colégio militar, que já não é uma fantasia, é uma realidade. Eu gostaria, e parabenizar Geli, eu gosto tanto de ser vereador, e que essa casa seja, como se diz, falada lá fora. Eu quero te parabenizar, Geli. Eu quero parabenizar porque você, levando o nome, a mensagem do legislativo lá fora, você, que para mim é uma recordista aqui de palestra lá fora, igual você está fazendo hoje. Depois tem muitas pessoas lá que falam que o vereador não trabalha, e você é uma das que honra o seu mandato sem jogar confete em você. Realmente, você sempre está dando palestra. Eu já tenho um compromisso de horário, eu não posso ir, mas você está levando a mensagem do legislativo, que no Ficomis está trabalhando em prol da sociedade anapolina. Neste horário eu não posso, mas você está sendo bem, a Câmara está sendo bem representada. Então, por isso que eu quero te parabenizar, que não é a primeira vez que você leva a mensagem do legislativo, o porquê que você está dando essa palestra, o que é que você está fazendo em nome da Câmara Municipal. Então, parabéns mais uma vez. Que você não é dos vereadores, não essa bancada não tem, mas da outra bancada, que não levava o nome do legislativo, não falava em nome do poder legislativo. E você é uma vereadora que gosta também de ser vereadora, e por isso que você leva o nome do poder legislativo. e eu não estou lá, mas você está falando em nome da Câmara dos 23 edis aqui. Então, parabéns a você. E reforço o meu convite também, às 17 horas, não sei que hora, não vou sair de lá, às 5 horas da tarde. Obrigado a vocês.
Obrigado, Maurão. Com a palavra, as comunicações, vereador Pastor Elias.
Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero dizer a população ali próxima ao centro universitário, a Uni Evangélica. Ontem o reitor me comunicou, o doutor Carlos Rácio Mendes, que nós vamos fazer uma reunião no gabinete dele na segunda-feira, às 2h30, às 14h30, juntamente com Carlos César do CMTT, a Postura, a Polícia Militar, o Coronel Giovanni, Paulo Roberto, Major Rino da CPE, e também a delegada do 1º DP, doutora Gênia, é o Ministério Público, e também estará presente, nós convidamos, os demais que fazem parte, porque a preocupação dele e dos que moram ali perto foi a questão do que aconteceu já nos dois vestibulares que aconteceu ali na Uni Evangélica, né? O ano passado e agora, recente. Disseram que a bagunça era feita porque o pessoal da medicina e da engenharia separou o vestibular da medicina, mas vai ser agora dia 25. Então, vamos sentar, vamos conversar na segunda-feira, dia 19, às 14h30, para tomar um rumo com a questão, para não voltar a acontecer o que está acontecendo ali. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Nas comunicações, vereador Pedro Mariano.
Pastor Elias, é muito importante o senhor está trazendo aí. Domingo eu fui lá buscar o meu rapaz e estavam abatendo umas festas em pleno vestibular lá, né? E aí, com fechar um lado lá, eu enrolei lá mais de 25, 30 minutos para me sair de local. Tava aquela, até cavalo lá no meio, e cerveja. Você não sabia que era festa? Não, mas realmente eu acho que tem que organizar e eu armo isso aí também, pastor Elias. Eu acho que esse tipo de festa tem que ter autorização do CMTT e da Postura. Então tem que ver que não choca com outro evento que está fazendo. Realmente estava uma verdadeira desorganização lá, certo? E você sabe onde tem a multidão do povo, que coisa fica difícil de administrar, de organizar, certo? Parabéns, senhor, ter trazido essa proposta aí. E eu acho que eu vou fazer tudo, tá lá também, que eu fui testemunha disso com meus olhos, passei por isso lá na tarde de domingo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Pedro Mariano. Tem mais algum vereador que solicitou? Desculpa, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Pastor Elias, eu dizer ao senhor, nobre vereador, que essa preocupação do senhor, quando o senhor trouxe essa casa, ali nas proximidades da Uni Evangélica, é muito séria. E não é de hoje. Basicamente, já vem acontecendo. Que essa casa precisa solicitar a Postura ao secretário Sargento Pereira, que realmente possa agir, interferir ali, para que fatos como isso não aconteçam. É minha região ali, eu sempre passo ali, basicamente todos os dias, no mínimo uma ou duas vezes ali, e eu deparei realmente com essa situação, que eu tive que passar por baixo, não consegui passar por lá, para que evitasse, eles estavam com certo exagero, né? Na vez passada, algum deles até pular na frente do carro, e para evitar, ontem, nesse final de semana, eu não quis passar por lá. Então, realmente, a preocupação do senhor é relevante, é interessante e é importante, tá? Enquanto os moradores aqui da região do bairro São Carlos, mais uma vez, eu volto a falar, a gente está preocupado, essa casa está preocupada com a segurança ali de todos. Também é um local que eu passo todos os dias, basicamente todos os dias eu passo pelo menos uma vez ali, na rua Dona Karine, e eu tenho percebido já há anos aquela dificuldade, tenho percebido há anos o perigo que realmente acontece ali naquela rodovia. Eu tenho certeza que o prefeito Roberto Naves, juntamente com o secretário de infraestrutura, estará preocupado e levará uma solução o mais rápido possível para aquela comunidade ali do bairro São Carlos, Alvorada, setor bairro Boa Vista, e também o bairro Santa Maria de Nazaré, que ultrapassa, que utiliza muito aquela via de acesso ali. Então, fiquem tranquilos, estamos lutando, os vereadores aqui, juntamente com essa casa, está preocupado com os problemas dessa região. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado,
comunicação, Lélio.
Presidente. Além das comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, nessas comunicações, vereador Lélio Alvarenga tocou aí na CMTT, e eu me lembrei aqui de uma situação que a CMTT precisa tomar uma providência também. Em relação aos motociclistas, que com esses trânsitos congestionados que nós temos aqui agora, principalmente nesse miolo aqui, por causa da construção do viaduto, os motociclistas estão trafegando por cima da calçada. Principalmente aqui, eles não respeitam de jeito nenhum aquela fila de carro que está esperando. Aqui na Barão, a calçada está servindo agora para a pista dos motoqueiros. E correndo o risco aí de atropelar uma pessoa que está saindo aí de dentro das lojas. E não é só, começou mais aqui nesse trecho da Barão, mas está se esparramando, se espalhando aqui para onde tem aí o trânsito congestionado. Os motociclistas se utilizando da calçada ali para poder ganhar tempo, para poder cortar aquelas filas de carro que está ali. Então é uma situação que pode trazer aí um acidente e que o CMTT tem que ficar atento. Outra situação que nós temos aqui na cidade de Anápolis, senhor presidente, que há muito tempo eu estou cobrando aqui nessa casa, desde a nossa administração aí, mas infelizmente não consegui isso aí junto às autoridades policiais e também ao CMTT e à postura, em relação a essas pessoas, e na realidade eles não são artistas de circo, não são nada, na maioria aí são usuários de droga, que ficam aí nos sinaleiros, jogando para cima aquelas tochas de fogo, facão desse tamanho assim, espada. Se você coloca uma faquinha desse tamanho no seu porta-luva, aí você é parado pela polícia, o pessoal quer saber o que você vai fazer com aquilo. E, no entanto, nós temos aí nos semáforos, utilizando ali a faixa de segurança, a faixa de pedestre, pessoas jogando para cima espada, facão, tocha acesa. Esse dia eu deparei com a situação, cidadão na pressa ali de arrecadar o dinheirinho, jogando aquelas tochas para cima, esqueceu de apagar as tochas e saiu ali nas fileiras de carro, quase que enfiando aquelas tochas dentro dos carros ali. Uma senhora quase passou perto do cabelo dela, quase que teve que tirar para não queimar. Então é uma situação de perigo que vai futuramente causar aí um acidente se não for tomada a providência. Claro que nós não somos contra ninguém tá aí recebendo o seu dinheirinho, mas isso não pode acontecer de forma que você vai colocar em risco aí a segurança da população. As pessoas ficam impedidas ali de passar em cima da faixa, porque tem um cidadão ali jogando para cima tocha acesa, facão e tudo quanto é coisa ali, está acontecendo em cima. Começaram com aquelas bolinhas, né? Começaram com as bolinhas, depois veio com aqueles, parecendo aqueles pinos lá de boliche. Agora não, agora é facão, é tocha, tudo quanto é coisa. Precisa ser tomada uma providência antes que se cause um acidente nessa situação. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Lacerda. Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, sua presença de Deus declara encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.